ser muito bem-vinda ao Som de Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, por que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou estás a ver esta reunião em diferido? Não te esqueças de ir ao som.pt/visita e contar-nos o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
Bom dia, igreja! Ah, o sol brilha, finalmente chegou o nosso tempo quente. Quem é que está feliz com o verão? Ah, eu estou feliz. Eu que sou a mulher que ando sempre a orar por chuva. Eu parei de orar por chuva e eu estou bué feliz por este tempo. Estão felizes também nesta manhã estarem na casa de Deus? Está tudo bem? Sim? Obrigado, malta. Podem se sentar. Então vamos lá, que eu há bocadinho roubei um bocadinho de tempo. Agora vou tentar não roubar tanto tempo. Estão confortáveis? Aqui com o nosso ar incondicionado. Fantástico. Eu já sei quem é que vai pregar na Sisterhood, eu não digo nada, mas já sei, vale a pena vir. Hein? Vale sempre a pena, mas a pregadora vai ser excepcional. Por isso, tudo bem disposto? Prontos para começar? Então vamos lá, janeiro de 2024, foi agora assim, há pouquinho tempo, como vocês podem ver. Eu penso que mais ou menos no espaço de uma semana, o nosso carro avariou. E é normal os carros avariarem, certo? Infelizmente. Quem aqui tem carro sabe que os carros avariam, certo? Infelizmente, pronto, avariam. Mas eu tinha comprado aquele carro especificamente, porque houve um ano que eu disse assim ao meu marido, olha, aquilo estávamos para em junho, julho, eu disse, olha, eu este ano não vou de férias sem ter um carro novo. Não tinha que ser 0 quilómetros. Mas eu disse a ele, eu não vou de férias com este carro que a gente tem. O carro aquece, eu passo uma vida a enervar, eu passo a vida a olhar para a temperatura do carro, eu não vou de férias. E ele, tudo bem, então trata tu que eu não vou tratar de nada. E andei a ver carros e decidimos comprar aquele carro. E o único motivo pelo qual nós comprámos aquele carro era que aquele carro tinha 5 anos de garantia. Porque eu tinha dito ao meu marido, eu só compro carros com 5 anos de garantia. Eu não vou comprar mais carros com menos anos de garantia. E comprámos um carro de 5 anos de garantia. E foi em 2019... Então fomos de férias, viemos de férias contentes, o carro nunca aqueceu, tínhamos ar-condicionado, aquelas coisas que a gente gosta. Entretanto, chegou o mês de janeiro de 2024, o nosso carro avariou, vamos ir lá para aquela coisa onde arranjam os carros, ligados à marca, e viram o carro, deram um orçamento e nós, ok? E nós, meu marido, e a gente um para o outro, ah, mas não tem problema, nós comprámos um carro com 5 anos de garantia. E nós, ah, pois foi, todos contentes, que afinal não íamos pagar aquilo. Resumindo e baralhando, nós soubemos que afinal, quando nós comprámos o carro, nós fomos enganados. Porque o carro, em vez de ter 5 anos de garantia, o carro tinha 2 anos de garantia. O que significava que há 3 anos que a garantia tinha caducado. Janeiro de 2024. A seguir, eu acho que foi tudo na mesma semana, o nosso cão adoeceu. E eu sei que o irmão Zé Paulo anda alguns por aí, ele diz que o meu cão é feio, mas quem feio ama, bonito lhe parece, não é o que o povo diz. E a Bíblia diz, aliás, que os justos cuidam bem dos seus animais. E já não sabia o que é que o cão tinha até chegar aquilo e ver o cão em sofrimento e ver o cão a ganir. Aquilo foi muito complicado e finalmente chegámos a um diagnóstico. E vocês sabem que eles hoje em dia olham para os animais como eles valendo, como sendo quase pessoas, não é? E a gente paga uma batelada e paguei uma batelada. Entretanto, recebemos uma carta registada. E a gente recebeu uma carta registada e o meu marido diz assim, ai, não tem problema, porque aquele assunto estava resolvido. E estava. Mas sabem, pensávamos que aquilo estava tratado, resolvido. Afinal, não estava nada tratado, não estava nada resolvido. E nós podíamos ter que pagar, literalmente, milhares de euros. E eu pensei assim, disse ao meu marido, pá, o mês de 2024 não podia ter começado da melhor maneira. Mas será que há mais alguma coisa para este ano? E sabem, durante aqueles primeiros dias em que aquilo aconteceu, eu deitava-me, e isto aconteceu um bocadinho comigo e com ele, a gente não falava um com o outro, que era para não se enervar. Eu ia para a cama, e não sei se isto vos acontece, quando vocês começam a ficar ansiosos com alguma coisa, Eu ia para a cama e a minha, durante a noite montes de pensamentos vinham à minha cabeça e vai perder isto, isto vai acontecer e vai ser assim e vai ser assim. E a minha cabeça era bombardeada com todo o tipo de pensamentos. O meu coração disparava, parecia que estava numa corrida de cavalos. Eu levantava-me da cama, vinha para a sala, sentava-me no sofá. Eu aquecia um bocadinho de leite a pensar que aquilo me ia ajudar a dormir. Nada. Tomei alguma coisa para me acalmar, nem com calmantes, nem sem calmantes. Nada. E à minha mente, de repente, vem um versículo que dizia assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu pensei: a sério? Deus, tu estás mesmo a falar a sério? E às vezes até apetece dizer a Deus: será que isso é sequer possível? Será que é possível nós não vivermos ansiosos por coisa alguma? Alguma vez vocês já se sentiram assim? Se calhar sou só eu. Desculpem partilhar a minha humanidade com vocês, mas isto é o que vocês têm. Aliás, ninguém sobe este palco e ninguém é perfeito, graças a Deus. Sabem, eu não sei o que se passa na vossa vida, mas eu consigo imaginar, com a pressão financeira dos tempos em que estamos a viver, a falta de casas para alugar, há outras que há para comprar, mas nós não temos ordenados para comprar as casas que existem para comprar, identificam-se comigo ou não. Problema dos imóveis, problemas de relacionamento, desafios de saúde, stress no trabalho. E alguém aqui já reparou no preço do azeite? Vocês estão-se a rir porque ainda não repararam? O preço do azeite está uma loucura. Eu sempre que eu vou ao supermercado, olho para o preço e penso assim: então, mas isto não para de crescer. E no ano em que eles dizem que foi um ano fantástico para a produção de azeitonas, eu penso assim: então, mas o ano foi fantástico, como é que chegamos a este preço? Dizem que vendemos aos nossos irmãos espanhóis e nós é que estamos a pagar o preço, não interessa. Será que é possível nós não estarmos ansiosos neste mundo em que vivemos? Abrimos as notícias e parece que o mundo enlouqueceu. Eu ontem à noite, era quase meia-noite, quando tinha acabado de preparar tudo e pensar em tudo, eu sentei-me um bocadinho no sofá, fui comer um iogurte, sentei-me no sofá, abri as notícias e só dizia lá: breaking news, breaking news. E eu pensei: o que é que aconteceu desta vez? Eu comecei a olhar para as notícias e dizia: Irão ataque Israel. E vi essas imagens de Israel e todos aqueles drones e tudo aquilo. E eu pensei assim: mas isto está tudo maluco. Até há pouco tempo vivíamos aparentemente numa paz. Eu sei que alguns países ainda estavam a enfrentar guerras, mas aparentemente numa paz, e de repente parece que tudo ficou tudo maluco. Abrimos as notícias e eu pensei assim, eu liguei as notícias e pensei: não, eu amanhã vou pregar sobre a ansiedade, eu vou desligar as notícias. E desliguei as notícias. Sabem, porque no mundo em que nós vivemos, a ansiedade, nós somos atacados por ansiedade de todos os lados. E segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de doenças psicossomáticas. E em Portugal, a ansiedade é a doença mental com maior prevalência no nosso país. E Portugal é o segundo país da União Europeia com a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas da Europa. E Portugal é o país europeu com maior consumo de ansiolíticos. Sabem? E isto não se reflete só na idade mais avançada. Nós encontramos cada vez mais, entre os jovens, níveis de ansiedade perturbadores. Encontramos cada vez mais nas crianças. Hoje em dia, não sei se vocês já repararam que até as crianças dizem: eu estou estressado. É verdade, mas elas não estão a brincar, elas não estão a repetir aquilo porque ouvem os pais falar. Porque há uma grande pressão das notas, a pressão do corpo, a pressão de fazerem tudo bem feito, a terem o corpo XPTO, os desenhos animados que elas veem. E sabem, eu vi de um pedopsiquiatra que há pouco tempo lhe perguntaram qual é que era a criança mais pequena que ele atendeu em gabinete. E ele disse: era um bebê com 4 meses de idade que estava com uma depressão porque tinha sido abandonado pela mãe. 4 meses de idade. Sabem, eu quero dizer aqui nesta manhã: ansiedade não significa que a tua mente não funciona. Ansiedade é um sinal, e é um sinal que o teu corpo está a dar. Se tu estás ansioso ou deprimido, não significa que tu és fraco, não significa que tu és maluco, porque infelizmente temos trazido um estigma. Já não basta as pessoas se sentirem mal com aquilo que sentem, mas muitas vezes nós temos colocado uma canga sobre as pessoas que estão ansiosas, que estão deprimidas, e a ansiedade é uma coisa que atravessa a todos nós. Todos nós que aqui estamos nesta sala, em algum momento da nossa vida, nós já passamos, ou vamos passar, ou estamos a passar, momentos de ansiedade. Sabe, tu não és fraco, tu não és maluco, tu és um ser humano com necessidades que têm de ser tratadas. Mas está na altura de nós tirarmos este estigma sobre as pessoas, e isto tem de começar pela igreja. Amém? Concordam comigo? Sei que este é um assunto delicado. E é um assunto também complexo. E eu não estou aqui como expert, porque eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. E vocês podem perguntar, então, ok, então se não és, porquê é que vais falar disto? Porque a Bíblia nos dá, a Bíblia nos ensina algumas coisas que nós podemos fazer para combater a ansiedade. E eu apenas quero falar da perspectiva bíblica sobre este assunto. Ok? Estamos entendidos? Não sou expert, não sou psicóloga. Eu apenas vos quero mostrar aquilo que a palavra de Deus diz acerca da ansiedade. Ok? Todos temos níveis de ansiedade diferentes. Há pessoas que têm ansiedade porque vão fazer um teste. Eu lembro-me quando era aluna, eu sempre que eu tinha um teste, os meus intestinos eram uma liquidez brutal. Fiz tratamentos, tomei medicação e até hoje, aos nossos dias, sempre que eu vou pregar, vocês já sabem o que é que acontece. Passado muitos anos de eu andar nesta vida, acontece exatamente a mesma coisa e meu marido sabe. E normalmente a gente acaba sempre por se chatear porque eu estou estressada e porque acho que ele não fez como eu queria que ele fizesse, então também sabem que nestas alturas tratem bem dele, está bem? É verdade, estou-vos a dizer a verdade, desculpem lá. Então todos temos níveis diferentes de ansiedade. Há pessoas para quem é apenas nos exames. Há pessoas que é extremamente debilitante. Sentem falta de respiração, não conseguem respirar. Quase que não conseguem trabalhar. Porque é debilitante. Vocês sentem que querem respirar e alguma coisa vos aperta e vocês não conseguem controlar. Então para nós a ansiedade, para todos nós, tem um nível diferente. Todos nós que aqui estamos aqui nesta sala. Mas onde quer que tu te encontres neste espectro da ansiedade, eu quero dizer uma coisa nesta manhã. Deus cuida de ti, Deus preocupa-se contigo e Deus tem um plano e Deus tem um propósito para a tua vida. Não desistas. Amém? Não desistas. E sabem, a ansiedade não tem fronteiras. Eu falei há bocadinho daquele bebê de 4 meses. A ansiedade, ela atinge bebês, crianças, jovens, adultos, idosos. A ansiedade atinge pessoas de todos os estratos sociais, os pobres, os ricos. Ela atinge pessoas de todos os credos. Quer tu acredites em Deus, quer não acredites em Deus, sejas cristão, sejas católico, sejas muçulmano, o que é que tu sejas, a ansiedade atinge a todos. Sabem, há três características, ou algumas características acerca da ansiedade. Em primeiro lugar, ela sufoca o nosso espírito. De facto, a palavra ansiedade significa estrangular. Nós sentimos que estamos a ser estrangulados. É isto que a ansiedade faz. É este sentimento que ela traz até à nossa vida. Mas sabem, a gente sente, parece que não consegue respirar. Parece que nos tiram o oxigênio. Parece que vamos sufocar. Mas sabem, no Salmo 94, 19 diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo, ele trouxe alívio à minha alma. Então nos dias em que tu sentes que a ansiedade, ela ataca a tua alma, parece que te está a dominar, aí eu tenho boas notícias para ti. O consolo de Deus, ele quer trazer alívio à tua alma. A segunda coisa que a ansiedade é, ela puxa-nos em direções diferentes. Ela inibe o nosso pensamento. Nós somos arrastados, a nossa mente fica completamente bombardeada com todo o tipo de pensamento. Vai correr bem, vai correr mal. E pensamos, ai, se calhar corre bem, mas depois estamos logo de casa, não corre mal. Ai, isto vais perder isto, ai, vai acontecer aquilo. E a nossa mente fica completamente bloqueada com tantos pensamentos que vêm em relação à nossa mente. A ansiedade é enganadora. Ela tem o poder de criar um problema que não existe. Vocês já repararam nisso? Às vezes nós tanta vez pensamos assim, pá, isto vai correr assim, só vai correr mal, e não sei o quê, e nananã. E acabamos por ver que afinal, nada daquilo que a gente pensava aconteceu, certo? Porque a ansiedade é enganadora. A ansiedade dela é um ladrão. Ela não acrescenta nada à tua vida, ela só te tira. Só tira. A ansiedade não acrescenta nada de bom à tua vida. Ela só tira-te coisas boas da tua vida. E nesta manhã o título da minha mensagem é E eu tenho três títulos, vocês escolhem aquele que vocês quiserem. Tenho um título que é Socorro, estou ansioso. Tenho outro título que diz O antídoto da ansiedade. E tenho outro que diz A ansiedade da mente e oração. E ainda tenho outro que diz Os três A's, que é da ansiedade, mente e oração. Escolham aquele que vocês quiserem. Ok? Prontos para a palavra? Então, nós vemos hoje, vamos olhar para um exemplo poderoso em relação à ansiedade. E vamos ver, sabem que a Bíblia, é engraçado que a Bíblia fala de muitos homens que tiveram problemas com depressão, com ansiedade, quiseram morrer, estavam consumidos de uma tristeza profunda. Isto não é alguma coisa nova. E a Bíblia não nos esconde aquilo que os seus personagens passaram durante a sua vida. E sabem, este homem, ele foi um dos melhores reis da história do povo de Israel. Ele foi o rei de Judá quando as tribos se separaram, ele ficou no reino do sul. Ele foi um dos melhores reis da história de Israel, porque houve reis bons, houve reis maus, e apesar de ele não ter feito tudo bem, ele foi um rei muito bom. Josafá, o rei Josafá, o quarto rei de Judá no reino do sul de Israel. E vocês reparem, de repente tudo estava a correr bem, e de repente chega notícias àquele rei, que não apenas um, não apenas dois, não apenas três, três povos se juntaram para atacar a Judá. E vocês imaginem, ele diz, mas já não basta um, é preciso três ao mesmo tempo que se juntaram para me atacar. E isto ilustra a razão por a qual muitos de nós às vezes lutamos contra a ansiedade. Nós até conseguimos lutar contra uma coisa. Nós pensamos, ok, eu até consigo lutar, eu até consigo lidar com a história do carro, mas depois em cima da história do carro nós vemos que aquilo vai cair em cima de um casamento, já está com algum stress, estamos a enfrentar momentos financeiros estressantes e como se isso não bastasse, nós chegamos ao trabalho e a nossa colega de trabalho fez um bolo extraordinário e nós tínhamos acabado de decidir naquela manhã que íamos começar em dieta. E sabem, nós sentimos, estamos a ser atacados de todos os lados. Todos os lados, tal como o rei Josafá sentiu. Nós sentimos que estamos a ser atacados de todo lado. E depois chega alguém bem intencionado junto de nós e diz assim, não andes ansioso por coisa alguma. E nós, obrigado. Gostei tanto. Sabem, em primeiro lugar, eu quero dizer nesta manhã, a ansiedade não é pecado. Porque sabem, quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele começou a orar. Porque Jesus não queria passar o que ele passou. Eu tenho muita dificuldade em falar daquilo que ele passou, porque sinto-me tão grata, sério. Ele não precisava de passar o que ele passou. Foi um sofrimento grande demais para alguém que tinha sido bom demais. Foi grande demais. E ele não merecia nada daquilo. E naquele jardim ele orou, Pai, se é possível, por favor, Deus, há outra forma de eu não passar a cruz de sofrimento. Há outra forma de eu passar... há outra forma de nós fazermos isto sem ser aquilo. Mas olha, não se faça a minha, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, o cúmulo da ansiedade. Gotas de sangue correram pelo seu rosto, fruto da ansiedade. Então a ansiedade não é um pecado. A ansiedade é um sintoma, até mesmo podemos dizer que a ansiedade é um sinal. E se tu estás a batalhar contra a ansiedade, porque em algum momento da tua vida tu vais batalhar contra ela, isto não é um pecado. É um sinal que te alerta para tu fazeres três coisas. E vamos falar acerca destas coisas. Estão prontos? Puxa, 11 minutos e 20 páginas. Estamos bem. Em primeiro lugar, a ansiedade de uma perspectiva espiritual é um sinal que te alerta, em primeiro lugar, é tempo de orar. E vocês podem dizer, pensava uma coisa assim mais profunda, mais espiritual, tu vens-me falar em orar, sim? A ansiedade significa, é um sinal de alerta para nós, porque Paulo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... apresenteis as vossas petições com oração. Certo? Não foi o que Paulo disse? Então, em primeiro lugar, quando nós começamos a ficar ansiosos, é tempo de orar, é tempo de nós irmos perante Deus, é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós levarmos o nosso cuidado a Deus. Sabem, foi exatamente isso que Josafá fez quando ele sentiu que estava a ser atacado de todos os lados. A Bíblia diz em 2 Crónicas 23, então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. A ansiedade não é um pecado. A ansiedade é um sinal que te alerta para tu te virares para Deus. É um sinal de tu orares. E em 2 Crónicas 26 a 9 diz assim: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu dominas sobre todos os reinos das gentes e na tua mão há força e poder e não há quem te possa resistir. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E reparem como é que ele termina isto. E clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás. Então a primeira coisa quando tu te sentes ansioso, a primeira coisa que tu deves fazer é orar. Eu não me interessa se tu vais começar como Josafá e dizes, oh Deus dos nossos pais, ou se tu chegas ao pé de Deus e dizes socorro. Deus socorro. Deus socorro. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como sair disto. Eu não sei, Senhor. Deus socorre-me. Se calhar nesta manhã tu precisas dizer isso a Deus. Deus, socorre-me. Eu não sei como sair disto. Eu não sei o que fazer. Eu não estava à espera disto. Senhor, socorre-me. Eu não percebo nada disto. Podia ser só uma coisa, mas não é uma, são muitos ao mesmo tempo. Eu não sei sair daqui. Sabes, deixa-me que eu te diga, nesta manhã, quando tu oras, a sua porta está sempre aberta. Ele sempre tem tempo na sua agenda. O seu telefone nunca está ocupado. Tu nunca incomodas, tu nunca o chateias. Quer tu faças uma oração de fé, ele vai-te ouvir. Quer tu faças uma oração cheia de incredulidade, ele vai-te ouvir. Quer tu só digas disparados, ele vai-te ouvir. Quer tu não tenhas dinheiro, ele vai-te ouvir. Quer tenhas muito dinheiro, ele vai-te ouvir. Quer tu ores na cama de um hospital, ele vai-te ouvir. Quer tu ores na barriga do peixe, ele vai-te ouvir. Se há uma coisa que eu sei, é que ele vai-te ouvir. E há outra coisa que eu te quero dizer esta manhã. As tuas orações, elas não têm prazo de validade. Elas atravessam gerações e cumprem-se em gerações. Eu li o testemunho de uma mãe. De uma filha que ela disse: a minha mãe durante anos orou para que eu fosse salva e eu nunca quis ir à igreja. E de repente, a minha mãe morre. E eu hoje estou na igreja, estou salva e estou a servir e sou batizada. E nós dizemos, é a resposta às orações da mãe dela. Sabem, eu quando estava também a preparar, eu recebi duas mensagens, duas mulheres. E uma delas disse-me, olha, a sogra que tinha ficado doente, tinha ido viajar para um país, para o Canadá. E de repente começou a ficar doente, foi para o hospital. O hospital diagnosticou-lhe um cancro super grave, super agressivo. E dizem, nós nem sequer sabemos se ela vai conseguir viajar para Portugal. Possivelmente vai acabar aqui. O filho foi para lá. Ontem recebi a notícia que ela está em remissão completa. Mesmo, remissão completa. Houve outra senhora, outra mulher da nossa igreja, que ela também mandou e diz assim, Cidália, porque esta semana ela descobriu, do nada, tinha um cancro, sim, ela foi ao hospital, tinha dores de barriga, entrou no hospital, estava sozinha, o médico virou-se para ela e disse, olha, não há outra forma de dizer isto, a senhora não tem aqui ninguém, a senhora tem um cancro nos intestinos numa fase muito avançada, isso deve ter 4 ou 5 anos. E deve estar metastizado. E ela mandou uma mensagem e disse assim, Cidália, fizeram um raio-x aos pulmões, fizeram um raio-x mais não sei onde, fizeram exames ao sangue, e há zero metástase no meu corpo. Zero. Sabem, não há nada que impeça Deus te ouvir e não há nada nem ninguém que te possa impedir de orar. Se algo é suficientemente grande para preocupar, então é suficientemente grande para tu orares. Então, ora. Se estás preocupado com o resultado do exame, ora. Se estás preocupado com uma decisão que tens de tomar, ora. Seja o que for, ora. E é o melhor conselho que a Bíblia nos dá. Ora. Sabem, a doutora Caroline Leaf, que é uma neurocientista cognitiva, ela afirmou no seu livro Ativa o Seu Cérebro, ela disse isto. Descobriu-se que 12 minutos de oração diária focada durante um período de 8 semanas pode mudar de tal forma o teu cérebro que se pode verificar no eletroencefalograma ao cérebro. 12 minutos de oração por dia durante um tempo de 8 semanas pode mudar de tal forma o teu cérebro que isso pode ser visto no eletroencefalograma. Sabem que durante muito tempo os cientistas acreditaram que a partir do momento em que tu pensavas certos pensamentos, porque os nossos pensamentos criam caminhos neurais no nosso cérebro, e eles diziam, a partir do momento em que você cria esses caminhos, não há volta a dar. Está criado porque o cérebro não consegue mudar. Mas a ciência agora vem dizer outra coisa. É que nós podemos começar a criar outros pensamentos. E nós, quando nós começamos a criar outros pensamentos, isso cria outros caminhos neurais no nosso cérebro. E é por isso que há tantos anos a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso pensamento com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela cria novos caminhos neurais no teu cérebro. Aquilo que tu pensavas que era desespero, começa a semear a palavra de Deus e tu vais ver a esperança a vir à tua vida. Começa a semear a palavra de Deus na tua vida. A oração não só toca o coração de Deus, mas a oração, ela muda a química do nosso cérebro. Sabem, foi isso que Josafá orou. Josafá disse, ó Senhor dos céus, não estás tu conosco? Tu ouves o clamor do nosso coração. Vejam bem como ele é honesto. Ele a seguir diz assim, em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão e não sabemos o que fazer. Tanta vez é assim que eu me sinto. Não tenho força, Deus. Eu não sei o que é que hei de fazer. Vocês identificam-se? Ainda bem que sou só eu. A pastora também. Eu não sei, às vezes eu penso assim, o que é que eu faço? O que é que eu digo? Há situações na nossa vida que eu digo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer? Eu não sei. Mas há uma coisa que nós podemos fazer, é orar a um Deus que tudo sabe. Amém? Nós podemos orar a um Deus que tudo sabe. Sabem, em 2 Crónicas 20, 12 diz assim, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Deus, eu olho para o teu caráter. Deus, eu olho para a tua fidelidade. Deus, eu olho para o teu poder. Eu não olho para mim, Senhor. Eu olho para ti. Eu olho para o teu poder. Eu olho para aquilo que tu podes fazer. Sabem, a direção da nossa vida, ela sempre vai caminhar para o lado onde nós estamos a olhar. Então, neste dia, eu quero te dizer, se tu estás a passar momentos de ansiedade, se tu estás deprimido, se estás a passar dificuldades, há uma coisa que tu podes fazer. Coloca os teus olhos em Deus. É de lá que vem a provisão. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a ajuda. A ajuda, o socorro vem do nosso Deus. Coloca lá o teu olhar e não desvies o teu olhar de lá. Por isso é que Hebreus diz, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para Ele. E quando tudo à nossa volta nos tenta desconcentrar, nós dizemos, não, eu vou continuar a manter os meus olhares, o meu olhar vai estar focado em Jesus. E em 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. E é tão interessante que o Salmo 55,22 diz a mesma coisa, diz assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. E tanta vez nós lançamos, depois passa um minuto e a gente, ok. Passa 2 minutos e nós, ainda está no tempo. Passa 3 minutos e nós. Bem? Passa 5 minutos e nós. Ok, então eu lancei, mas eu vou lá buscar. Porque afinal, aquilo não foi resolvido. Aquilo não está resolvido. Mas sabem, quando a Bíblia nos fala acerca de lançar, vocês sabem que eu sou a mulher dos desenhos. Não desenho bem. Isto é os meus desenhos. Obrigado. Quem é que disse uau? Obrigado. É lindo, não é? Então, sabem, a Bíblia fala acerca de nós lançarmos. E se calhar tu estás aqui, estás à procura de uma casa para comprar, para arrendar. Se calhar estás a passar momentos difíceis. Mas sabes uma coisa? Tu vais andar carregado com isto e vais andar com isto contigo. Será que isto significa que nós não devemos fazer alguma coisa? Não, não é isso que eu estou a falar. Nós vamos fazer tudo aquilo que nós podemos fazer. Se tens um teste, estuda. Se queres comprar uma casa poupa, procura soluções, começa a orar a Deus, faz tudo aquilo que tu possas fazer, nós fazemos tudo o que não podemos fazer, entregamos a Deus tudo aquilo que não podemos fazer e confiamos em Deus em tudo, aconteça o que acontecer. Mas sabem uma coisa, nós entregar a Deus aquilo que a Bíblia está aqui escrito em 1 Pedro 5,7, porque Pedro era um pescador. E sabem, é engraçado, tanto Mateus foi escrito para judeus que estavam a ser oprimidos pelos romanos, como aquilo que lá está escrito em Filipenses, Paulo estava numa cadeia. As pessoas que vos estão a falar acerca da ansiedade, elas sabem em primeira mão o que é. Pedro, quando Pedro escreveu à igreja, a igreja estava debaixo de uma grande perseguição sobre Nero, então todos eles vos sabem dizer em primeira mão o que é viver ansiosos. Todos. E Pedro diz, lança as tuas ansiedades sobre o Senhor. E sabem, nós ou vamos andar com as nossas ansiedades, ou nós vamos dizer, não, isto é a minha ansiedade, isto é o meu problema, mas sabes o que é que eu vou fazer? Aquilo que a minha cabeça diz é que eu não vou conseguir, mas a palavra de Deus diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, e eu vou lançar isto para fora de mim. Aquilo que nós podemos fazer quando vem à tua cabeça, olha, os meus filhos não querem saber de Deus, os meus filhos nunca se vão converter, aquilo que tu podes fazer, eu, aquilo que a palavra de Deus diz, é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e tu agarras, embrulhas, olhas para aquilo que a palavra de Deus diz, e tu lanças bem longe de ti, aquilo que tu podes fazer quando vem a doença, porque ela às vezes chega, aquilo que tu podes dizer e a tua cabeça diz, eu não vou melhorar, eu vou piorar, eu vou morrer com isto, aquilo que tu podes dizer é, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado, Deus é aquele que me cura, e tu agarras o teu problema e tu chutas e lanças sobre ele, porque ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado de ti. Deus tem cuidado de ti. E sabem, numa daquelas noites em que a minha cabeça andava, aquilo acalmou, porque uma noite eu ouvi isto, claro, na minha cabeça, no meu coração. Não tenho eu sido fiel. Eu pedi perdão. E disse, é verdade, Senhor, tu tens sido fiel. Deus disse, tu já não passaste tantas dificuldades financeiras? Eu disse, já. Eu sei o que é não ter. E ele disse, não fui eu fiel? Não tem ele sido fiel. Não tem ele sido fiel. Em segundo lugar, a ansiedade e uma perspectiva espiritual é também um sinal que te alerta. Em segundo lugar, que é tempo de parar. Vocês reparem, todos os homens judás estavam ali de pé diante do Senhor. Dizem 2 Crónicas 20, 12, 13. E nós dizemos, como assim? Vá lá, exército, façam alguma coisa. Vão buscar as armas. Vá lá, vistam a roupa de guerra. Façam alguma coisa. E eles apenas ficaram ali. Sabem, há alturas na nossa vida em que aquilo que nós temos que fazer é aquietar-nos e saber que Deus é Deus. O Salmo 46, 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E uma coisa que depois Jezael disse ao povo, disse assim, não tenham medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Amanhã descereis contra eles e vede o livramento que o Senhor vos dará. Não tenham medo, nem vos assusteis. A batalha não é vossa, mas ela é de Deus. E reparem, o Salmo 24, 7 a 10 diz assim, levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos, ou entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E as portas perguntam, quem é este Rei da Glória? E Deus responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E elas voltam a perguntar, quem é este Rei da Glória? E Deus volta a dizer, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O nosso Deus tem a reputação de sempre que Ele vai à guerra, Ele nunca perdeu. Ele sempre sai em defesa do seu povo, Ele sempre sai para nos proteger. Este é a reputação que Deus tem. E vocês vão lá ver no Velho Testamento, mesmo quando foi os muros de Jericó, o povo de Jericó estava fechado. Sabem porquê? Porque eles tinham ouvido falar da reputação de Deus e eles estavam apavorados antes mesmo dos israelitas lá chegar. Sabem porquê? Porque nós temos um Senhor grande e poderoso, o Senhor da guerra. Ele é o Deus da paz, mas Ele é também o Deus da guerra, que vai à luta às nossas batalhas. A ansiedade não é um pecado. É um alerta para tu orares. É um alerta para tu parares. Em terceiro lugar, a ansiedade de uma perspectiva espiritual é também um sinal que te alerta, em terceiro lugar, que é tempo de louvar. antes de tu veres. E reparem, diz assim, 2 Crónicas 20, 21, 22. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Ainda à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. No meu total desconhecimento de táticas de guerra, eu iria dizer isto é uma péssima tática de guerra. Alguém manda ao grupo de louvor à frente do exército? Ainda por cima vestidos com vestes de louvor. Alguém manda o baixista, o teclista, o baterista à frente quando vêm três exércitos poderosos. A Bíblia diz que era uma grande multidão. Alguém manda isso? E reparem o que é que está escrito. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, eles só louvaram. Vestiram-se o melhor roupinha domingo, agarraram nos instrumentos, vamos nós. E a Bíblia diz assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir, que estavam a invadir Israel, e eles foram derrotados. E depois diz assim: veio da parte do Senhor um terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram o que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Judá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. O louvor eleva a nossa perspectiva. Sabem, faz-nos desfocar da nossa situação. A Bíblia nunca pede tu negues. Nós temos isto. Mas nós temos um Deus que é maior, que vai à frente, que é poderoso, que é o Senhor da batalha e que está a lutar por ti. Nós temos, então nós vestimos as nossas melhores vestes. Quando estiveres em guerra, não andes lá com a roupa de andares em casa. Veste a tua melhor veste e começa a gritar: deem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o seu amor ele dura para sempre, porque ele é grande na batalha, ele é poderoso, ele nunca foi a uma guerra e ele nunca perdeu uma batalha. O povo de Deus só perdia ou quando havia pecado ou quando desobedecia. Se eles não houvessem pecado e se não desobedecessem, eles nunca perderam uma única batalha. E hoje eu quero dizer, quando estás a passar estes momentos, o que é que tu fazes? Tu oras, tu paras. A Organização Mundial de Saúde, e há pouco tempo a nossa Direção-Geral de Saúde, porque no Norte da Europa já é uma coisa que vem a ser feita há algum tempo, eles começaram a prescrever juntamente com os medicamentos passeios na natureza. Diz que faz tão bem. E sabem, mas já Jesus tinha dito isso. Já Jesus tinha dito: olhai para os lírios do campo e para as aves do céu. Jesus já nos tinha mandado ir dar uma volta pela natureza quando nós estamos ansiosos, porque era o que lá está também. É naquele contexto da ansiedade. Ele disse: vai para a natureza. Observa as aves do céu. Observa os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, o vosso Pai Celestial cuida deles. Quanto mais Ele não cuidará de ti. Sabem, Filipenses 4, 6 e 7 termina assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabem, paz não é uma emoção, porque a emoção não pode guardar a nossa mente e o nosso coração. A paz de Deus, não há melhor lugar do que nós estarmos guardados em Deus, mas a paz de Deus é uma pessoa, é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Se havia mais alguma coisa para nos acontecer em janeiro de 2024, havia. Nós não estávamos à espera. Meu marido foi diagnosticado com cancro. E sabem, ainda hoje, ontem estávamos a andar no carro e ele nem sabia o tema da minha pregação e ele disse-me assim: olha, sabes, no início eu fui atacado com todo o tipo de pensamentos. Tudo vem à minha cabeça. Tudo. Mas ele disse: eu decidi focar os meus olhos em Deus. Foi engraçado, foi isto exatamente ontem que ele disse. E ele nem sabia nada disto. Ele disse, eu decidi focar os meus olhos em Deus. Sabem o que é que nós temos experimentado? Esta paz de Deus que transcende todo entendimento e que guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. E há bocadinho depois da primeira reunião, meu marido disse-me assim, epá, não te esqueças de dizer que eu nunca deixei de dormir uma noite. E é verdade. Sabem, ele nunca deixou de dormir uma noite. Porque a paz de Deus, ela guarda o nosso coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é o que lá está escrito. Ela guardará as nossas mentes e os nossos corações. Eu vou-vos pedir nesta manhã para vocês ficarem em pé. E se calhar tu estás aqui hoje, estás a viver momentos de ansiedade. Eu não sei quais são, mas Deus sabe. E há uma coisa que Deus quer trazer, é alívio, consolo à tua alma. Deus quer trazer alívio. Deus quer trazer consolo. Sabem, a ansiedade às vezes rouba-nos tanta coisa boa na nossa vida. Mas Ele quer trazer consolo. Não só consolo, mas Ele quer que tu experimentes a sua paz que está para além de qualquer entendimento. E ela guardará a tua alma e o teu coração em Cristo Jesus. Vamos todos fechar os nossos olhos. Eu não sei o que é que tu lutas hoje, mas Deus sabe. E possivelmente hoje aqui há algumas pessoas, Deus está a dizer, olha, é tempo tu orares? É tempo tu parares? E é tempo tu começares a louvar? Deus, mas isto parece tão irracional. É verdade. Mas é a prescrição divina de um Deus que a ciência agora descobre. Tanta coisa que a Bíblia já fala há tantos anos. E que a ciência, a gente não precisa que a ciência nos dê razão, mas a ciência tem falado aquilo que a Bíblia tem falado durante já tantos anos, séculos. Então Deus está aqui hoje para trazer alívio à tua alma, ao teu coração. Ele está aqui. Ele só quer que tu, pai, possas dizer, ó Deus dos meus pais, ó tu lhe digas, socorro Deus, socorro paizinho, socorro. Socorro, 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 Deus. E se calhar alguns de vocês precisam dizer isto a Deus, Deus, socorro, socorro, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, socorro. Mas leve esses pedidos a Deus, leva, 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 clama a Deus, socorro, Senhor, socorro. Depois para admirá-lo e depois começa a louvá-lo. E nesta manhã eu quero fazer também um convite a todas as pessoas que estão aqui e que ainda nunca tomaram esta decisão de aceitar este Deus, este Jesus de consolo. E tu hoje dizes, ai, eu quero dizer sim, mas sabes, este convite não é um convite para tu te juntares a uma religião, não é, não. É um convite para tu iniciares um relacionamento com Deus, porque é isso que Ele quer contigo. Ele não quer que tu te juntes a uma religião. Ele quer que tu inicies um relacionamento com Ele. E daqui a pouco eu vou-te pedir para tu fazeres uma coisa, enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados. Eu vou-te pedir para tu fazeres uma coisa muito simples, que é levantares o teu braço, porque nós hoje queremos orar a ti, a Deus, por ti. E também quero fazer um segundo convite a todas as pessoas, possivelmente já foram próximas de Deus e que hoje estão longe. Se calhar até por coisas de ansiedade, motivos de ansiedade, problemas relacionados com a ansiedade e tu afastaste Deus. E tu hoje ouviste a palavra e a palavra trouxe mudança ao teu coração, trouxe luz. E tu queres dizer, sim, eu quero voltar de novo para os braços do Pai. Então este convite também é para ti. E agora eu vou pedir a todos vocês, quer tu queiras aceitar este Jesus na tua vida, queiras dizer sim, quer tu queiras voltar para Deus, eu vou-te pedir para que tu fazes agora mesmo uma coisa muito simples, que é tu levantares o teu braço. Levanta agora o teu braço, sem medo, sem vergonha, enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados. Todas as pessoas têm aqui os olhos fechados. Levanta bem alto os teus braços. Sabem, a Bíblia diz: se nós queremos no nosso coração e nós confessarmos com a nossa boca, nós vamos ser salvos. E a seguir eu vou-te pedir para tu fazeres uma oração. Uma oração simples, porque quando nós queremos no nosso coração, nós temos que confessar com a nossa boca. E eu vou pedir a toda a igreja para se juntar comigo nesta oração. Paizinho, obrigado, porque hoje tu me fizeste teu filho. Obrigado, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu corto todos os laços com o passado. E eu te agradeço pelo plano que tu tens para a minha vida, para me dares um futuro e uma esperança. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, igreja, vamos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas que aceitaram Jesus. Esta foi a melhor decisão que tu podias ter tomado na tua vida. E sabes, eu apenas te quero convidar agora, quando nós saímos, lá fora no nosso lounge nós temos alguns voluntários que querem te conhecer. Vamos tomar 5 minutos do teu tempo, queremos conhecer o teu nome, está bem saber quem tu és. E bem-vindo à família de Deus, à casa de Deus. Bom, obrigado, igreja, resta um bom domingo e orem, parem e louvem a Deus. Amém?
Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras, ou possas ir a elsong.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.